Covid-19, comunicação, negacionismo e responsabilidade social. Esse é o título de um livro lançado recentemente que tem como base debates promovidos pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Trata-se de uma tentativa de dar respostas científicas aos desafios da comunicação durante a pandemia de Covid-19. Nós vamos conversar agora com um dos organizadores do livro, professor Luiz Arthur Ferrareto, professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sempre participa aqui com a gente no Conexão Senado, já é sócio nosso aqui da Rádio Senado, né, professor? Bom dia.
É um prazer estar aqui conversando com você na semana de aniversário da Rádio Senado, né, e através dessa conversa aí chegando a todas as regiões do país.
Verdade, professor, estamos em plena semana de aniversário aqui dos 25 anos da Rádio Senado. Mas vamos conversar um pouquinho sobre esse livro. Nós temos visto na pandemia que a comunicação se transformou num campo de batalha entre informação e desinformação. A gente tem visto aí uma verdadeira guerra de narrativas. Como é que a imprensa tem se saído nesse ambiente tumultuado, professor?
Bom, a gente primeiro precisa saber de que imprensa que nós estamos falando, né? Nós vamos falar tanto de uma imprensa que é responsável, que tem uma preocupação social, quanto de uma imprensa que se deixa levar pelo negacionismo, pelo fundamentalismo religioso, em alguns casos, e pela conversão do que seria o espaço de jornalismo em propaganda. Isso é muito ruim, né? Na realidade, né, nessa obra, a gente até faz referência, ela está dividida em duas partes, uma parte com as palestras que aconteceram numa disciplina que eu ministrei na comunicação, no programa de pós-graduação em comunicação, e outra parte com os artigos, as pesquisas citadas por essas palestras e feitas por estudantes de diversas universidades que participaram da disciplina que foi ministrada. Então, uma parte que se chama a saúde da comunicação, onde estão as palestras, a gente abre citando o artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? E a outra parte, onde estão os artigos, a gente abre com o artigo 220, né? Onde estão as pesquisas, né? Com o artigo 220 da Constituição, né? Que garante a manifestação do pensamento e veda qualquer tipo de censura. E a gente tem, pensando nesses dois artigos, aí uma situação em que uma parcela do Estado brasileiro foi irresponsável, né, não criou uma política, até dificultou, né, o combate direto à Covid, e por não criar essa política, ou por ter dificultado em alguns momentos essa política, também não desenvolveu uma política de comunicação. Uma estratégia de combate à crise é uma coisa, agora a estratégia de divulgação desse combate é outra. E acabou, né, essa estratégia de comunicação ficando na prática nas mãos dos comunicadores responsáveis dos mais diversos tipos de veículos. É essa situação que a gente vive. E nesse trabalho a gente passa aí pela forma como a comunicação oficial foi trabalhada, foi usada, a forma como as empresas de comunicação tiveram que se adaptar aos protocolos sanitários, a forma como o negacionismo apareceu em alguns veículos de comunicação e a forma, principalmente, né, de combate às fake news, que é um processo muito ruim, muito negativo, desse momento histórico, né, Gisele?
Agora, com relação à questão, o que o senhor falou aí das empresas de comunicação, eu queria pinçar exatamente esse ponto. Como é que o senhor acredita que as empresas de comunicação, digamos as empresas tradicionais, que já têm anos e anos aí nesse trabalho de informar a população, sejam elas em grandes redes ou não, mas como que essas empresas de comunicação fizeram esse trabalho de divulgação e avaliação que o senhor faz disso nesses quase que 2 anos aí de pandemia?
Olha, eu acho que as empresas são muito suscetíveis, né, a dois processos, né, o processo político e o processo econômico, né. No processo político, quando a gente vive o exercício pleno da democracia E no processo econômico, quando a gente tem estabilidade econômica, as coisas fluem com mais naturalidade e as empresas, né, elas tendem, né, a fazer um trabalho mais sério, mais correto. Se a gente pensar ainda nesse contexto, né, uma coisa é um site, uma coisa é um jornal, são empresas, né, simplesmente. Outra coisa são emissoras de televisão ou emissoras de rádio que são outorgas do Estado em nome da sociedade. E, portanto, mesmo que sejam negócios, tem um caráter público muito forte, né? Porque foi o Estado brasileiro que disse, olha, você pode operar uma emissora de rádio, você pode operar uma emissora de televisão, e é o Estado representando a sociedade, né? Nesse sentido, nós temos problemas, né? E a gente tem problema, obviamente, porque a gente vive num quadro aí, já há algum tempo, de instabilidade econômica e de instabilidade política. Como isso se reflete, né? Isso se reflete com emissoras que, no desespero, às vezes também por convicção política, né, aderem a um discurso negacionista, a um discurso de aderência a determinados grupos políticos, que não é o discurso de interesse público. O discurso de interesse público precisa da vez e voz para todos os pontos de vista. É claro que no meio de uma pandemia a gente também se debate, né? A gente se confronta, a gente tem que enfrentar uma situação que é aquela, né? Se convidam todas as pessoas, todos os tipos de pontos de vista para uma mesa de debate, por exemplo, é possível debater nazismo convidando nazistas? Claro que não, existe uma responsabilidade social por trás disso, né? Lá no início da pandemia, por exemplo, era válido, né? Porque não havia uma consciência da pesquisa científica, não havia um resultado a respeito, se debater, por exemplo, até cloroquina, né? Ou se debater se a vacina ela ia conseguir ser desenvolvida em tempo hábil, ou se era necessário mesmo usar máscara. A partir de um determinado momento, e as coisas correram muito rapidamente, graças ao desenvolvimento da ciência médica, correram muito rapidamente, a partir de um determinado momento, dar vez e voz para esse tipo de manifestação deixou de ser socialmente válido, porque o discurso negacionista, ele foi suplantado, ou aquilo que podia ser uma dúvida científica, se transformou num discurso negacionista que foi suplantado pela convicção da ciência. E convicção da ciência a gente só consegue rebater com dados científicos verdadeiros, né? Então, nós vivemos na comunicação esse problema e tem outros, tem os interesses envolvidos nesse processo, obviamente, né? Interesses políticos, interesses econômicos, como eu falei.
Ok, muito interessante. Um livro que, sem dúvida alguma, vai trazer luz para muitas das discussões que são feitas atualmente com relação a exatamente isso que o senhor falou, professor, a questão da liberdade de expressão, de opinião, onde que termina a liberdade de expressão e começa o negacionismo. São discussões que são muito atuais e importantes, e esse livro, com certeza, trará algumas das respostas, ou pelo menos alguns questionamentos, para que a gente possa pensar um pouquinho mais a respeito disso. Como se faz para adquirir o livro, professor?
O livro ele foi publicado pela editora Insular de Florianópolis, pode ser adquirido diretamente com a editora, né, no site dela, que é www.insular.com.br, e tem também uma forma mais fácil, talvez, localizá-lo aí. Basta colocar Insular Covid-19 em algum mecanismo de busca, tipo Google, que já aparece o link ali para fazer a compra dessa obra. E eu acho que é importante a gente destacar, né, que essa obra a gente teve todo o cuidado possível, né, embora acompanhando um objeto que se desenvolve nesse momento, algo que acontece, que é uma dificuldade da ciência nesse sentido, a gente teve todo o cuidado de fazer esses textos, fazer esses artigos, orientar esses artigos dos estudantes, tentando usar uma base teórica e uma base metodológica, ter método científico, sem achismos, sem militâncias, né? E esperando que, se alguém contesta esses dados levantados ali, que o faça com base na ciência também, da mesma forma que esses artigos foram construídos, né? Nesse país que, infelizmente, nessa semana tem que enfrentar a diminuição dos gastos, né, públicos em educação, a diminuição ainda maior do que já vem acontecendo no investimento público em pesquisa. Mas a gente vai seguir fazendo pesquisa, porque esse é o nosso papel dentro das universidades públicas.
Professor Luiz Arthur Ferrareto, muito obrigado. É sempre um prazer conversar com o senhor aqui na Rádio Senado. Bom dia, professor.
Bom dia, Gesiel. E eu aproveito mais uma vez para dar os parabéns por esse aniversário da Rádio Senado. Parabéns pelo trabalho que vocês realizam aí de levar as informações do Poder Legislativo e outras informações, de divulgar o que é importante para as diversas comunidades onde o sinal da Rádio Senado está presente. Um grande abraço para todas e todos vocês.
Conversamos com o professor Luiz Arthur Ferrareto, professor do programa de pós-graduação em comunicação social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre o lançamento desse livro, Covid-19, Comunicação, Negacionismo e Responsabilidade Social. Livro lançado recentemente e que tem como base os debates promovidos pelo programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.